Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Mais uma vez estamos aqui pelas ondas da USP FM 93,7, falando para São Paulo e Grande São Paulo. Também no 107,9, região de Ribeirão Preto, e falando para o restante do mundo pelo www.radio.usp.br. E hoje estamos aqui com o nosso programa número 13. E no estúdio estamos rodeados por um bando, ou melhor, uma banda. A primeira banda que o Sons do Brasil está recebendo, galera do Mercúrio Cromo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho.
Aê! Galera visitando a gente aqui, estreando uma banda no programa, né? Trazendo pela primeira vez uma banda. E o nosso segundo elemento, como sempre temos aqui para completar toda essa nossa salada aqui, para fazer uma coisa legal, um bate-papo gostoso, o jornalista, músico, importado diretamente da região de Sorocaba, Fernando Moraes, boa tarde.
Boa tarde, salve, salve, Serginho, salve, salve, Mercúrio Cromo. Prazer estar aqui com vocês. Vamos que vamos, esse programa que vai estar show de bola hoje, hein?
Hoje, com muito rock and roll, galera do Mercúrio Cromo trazendo o lançamento do seu EP, intitulado, bastante original, Mercúrio Cromo. E aí, galera, e esse trabalho, como é que tá? Vamos falar um pouquinho dele.
Pô, Serginho, na verdade, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Um prazer muito grande estar aí na sua presença, no seu programa, muito legal mesmo. E quanto ao EP, na verdade, a gente fez o lançamento oficial dele já no fim do ano passado, né? Já lançamos dois singles dele. São 6 músicas, né? O pessoal pode baixar na internet, tem no iTunes, Google Play, pode ouvir também via streaming no Spotify, Deezer da vida, o que o pessoal preferir. E, na verdade, é um EP que tem aberto muitas portas pra gente. Tá muito feliz porque é um trabalho, esse é um trabalho muito intenso. Foi desde a concepção, a composição foi muito intensa, a gravação também. E agora a divulgação tá nos abrindo muitas portas, inclusive essa aqui, né, de tá o pessoal da USP FM. Então, a gente só tem a agradecer, na verdade, ao público e ao CD, que tem sido um trabalho bem legal. Ele é distribuído pela Sony, né, que é uma coisa muito legal para nós ter uma distribuição, não é a nossa gravadora, mas já é uma coisa bacana pra gente, e a gente espera realmente que daqui pra frente as coisas sejam ainda melhores e o povo saiba mais sobre nós.
Bacana, e com certeza vão saber. Trabalho bom não tem que ficar escondido, não é isso? Fernando Moraes, meu querido. O Fernando, pra quem não sabe, é colunista do Whiplash. É isso aí,
o Whiplash. É o portal de rock no Brasil, né? E, assim, é uma coisa nova também pra gente. Eu que comecei a escrever sobre música independente, até pra, como Mercúrio Cromo, pra buscar espaço pra Rota Aventura, minha banda.
Minha banda.
Né? E, de repente, acabou rolando e hoje a gente tem bastante o feedback do pessoal e realmente é um trabalho que eu tenho descoberto muito. Muitas facetas da música independente, e eu tenho percebido quanto os músicos e o público, eles estão buscando, ou seja, tem muito músico bom, tem muito público interessado em coisa nova, então é um momento ideal pra unir essa galera.
O que tá precisando é casar tudo isso,
exatamente,
né?
E é nisso que eu tenho trabalhado, nesse trabalho que eu tenho desenvolvido.
Até aproveitando o que o Fábio falou aqui no Mercúrio Cromo, é um EP e vocês estão trabalhando single a single. Isso é o momento, né? Hoje em dia isso é a forma de trabalhar. Foi-se aquela época que você lançava um CD com 12, 13, 14 músicas, jogava no mercado, uma ou duas ou três, dependendo como fosse, chegava ao público e você, entre aspas, desperdiçava 9 trabalhos. Hoje em dia essa questão do trabalhar single a single é o que está acontecendo bastante, não é isso?
Eu acho que sobretudo para a gente que é independente, né? Porque houve uma era que as gravadoras investiam e gastavam rios de dinheiro e as pessoas gravavam seus álbuns de 9, 10, 11, 12 músicas. Hoje em dia, como todo investimento da banda independente é dela mesmo, então você racionaliza o máximo. Óbvio que nosso sonho de roqueira seria gravar um álbum duplo, né? Com uma capa, gravar vinil, etc. Só que nós não temos ainda condição financeira. Então a gente entende que gravar um EP, um trabalho menor, e trabalhar single a single, conseguir fazer um clipe legal pra reforçar a divulgação, a gente acha que é o mais racional. Gostaríamos de lançar um álbum full, mas por enquanto quanto, eu acho que pra gente construir nossa carreira de forma inteligente, pelo menos que a gente julga, single a single tem sido bem interessante.
Não, mas é, eu acho que é isso mesmo, a questão, como você disse, da cena independente, é uma forma, porque não adianta, de repente, você, exatamente por não ter, de repente, esse meio, o meio de divulgação, ou onde pegar e colocar isso tudo, você pegar e jogar um CD completo, tal, quer dizer, primeiro, com certeza, com relação a custo de tudo isso, e outra que você, pra trabalhar um single, dois singles, leva um baita tempo pra poder construir tudo isso, né, mostrar isso aqui e tal, com 12 músicas, na verdade, seria até muito mais difícil. Vamos fazer o seguinte, galera do Mercúrio Cromo, vamos colocar, botar música, vamos apimentar o negócio aqui, mandar já um som ao vivo pra galera?
Demorou,
vamos lá? Sardinha. Vamos lá, o que vocês indicam pra gente já rolar ao vivo aqui?
Vou começar com o que eu sinto por você. Foi o primeiro single que a gente trabalhou desse EP no ano passado, então vamos mandar essa aí primeiro.
Lembrando que essa música tem clipe, né, no YouTube e tudo mais. Boa. Foi nosso primeiro clipe mesmo, produzido, com uma produção bem bacana, tudo, então vamos mandar agora, vamos fazer ao vivo.
Maravilha, então, o que eu sinto por você com Mercúrio Cromo, voltamos daqui a pouquinho. O que eu sinto por você, então, primeiro single que foi trabalhado pelo Mercúrio Cromo. Deixa eu perguntar, como o Fábio falou, vocês têm intenção de repente, na sequência desse EP, fazer dele, transformar dele num CD, juntando com mais músicas, ou vamos para um novo EP?
Cara, o nosso plano inicial é gravar um novo EP, na verdade. A gente ainda vai trabalhar mais músicas desse, né? A gente tá para lançar um clipe aí do próximo single que vai tocar aqui, inclusive. E a ideia é gravar um novo EP, não é partir para um disco cheio ainda. É, mas acho que tudo depende de como as coisas forem caminhando agora com o próximo lançamento, divulgação. Mas a princípio a ideia é o EP mesmo.
Legal. Fernando, eu sei que lá em Sorocaba tem uma cena rock bastante forte lá, não é? Rola bastante coisa. Mas as dificuldades são muitas também, não é? Pra você, como músico com a sua banda lá, não é tão simples assim arrumar um espaço pra tocar.
Não, vocês sabem, né? Você, Serginho, né? A banda aqui do pessoal, que a dificuldade é enorme. A gente vive um momento que, inclusive, esse momento é o momento que dá gás pra gente, porque a gente vê tão pouco espaço, né? A gente vive a indústria aí de bandas cover e tributos, é um caminho que rendeu muito nos últimos anos e, volto a ressaltar, tenho o maior respeito para todos os amigos que fazem cover e fazem tributos. A minha banda também faz cover, alguns, né? Mas é um mercado que realmente está comprometido com esse tipo de situação, porque o músico, a banda já tem aquele público e até num dos meus artigos eu escrevi o quanto isso soa estranho, porque você tá andando no carro e ouve uma rádio tocar, olha, a banda tributo não sei quem, banda tributo não sei do que, e tocam sons originais daqueles sons. Então, como que a gente compete em relação a isso? Então, eu não creio que seja só no interior, mas em todo lugar, realmente, a gente tem batido esse papo, é difícil. Mas, a gente tem visto também que isso tá dando força pros coletivos, pros grupos que estão se organizando. A gente tá vendo que mesmo as casas maiores estão começando a observar esse público com um pouco mais de atenção, porque vê que tem um potencial enorme aí de, né, de crescer. Mas a gente batalha e quanto mais puder se unir com a galera aí, a gente tá junto e quebrar essa barreira, né? Água mole em pedra dura.
Tanto bate que vai acontecer.
Exatamente.
Não, até pegando esse gancho pra galera do Mercúrio Chroma, de alguns programas atrás, eu li um texto que o Regis Tadeu escreveu e eu achei bastante interessante, que condiz muito com nossa ideia de Sons do Brasil e com isso tudo que você falou. E ele abre o texto exatamente com uma pergunta que ele fala: quando foi a última vez que você saiu de casa para assistir um show de uma banda que você não conhece? E tenho certeza que todo mundo para e fica pensando e vai longe isso, entendeu? Coisa que ele mesmo frisa nesse mesmo texto, que na década de 80, quando a gente falou do último grande movimento das bandas de rock brasileira, acontecia isso. Quer dizer, você saía, eles usavam, era um pouco diferente, você ia para uma danceteria, né, na época várias que existiam, e você ia lá para curtir e tinha o show de uma daquelas bandas novas, né, banda que estava surgindo, que o pessoal nem sabia se ia acontecer ou não. Tinha uma tal de Titãs, tinha uma tal de Paralamas do Sucesso, uma tal de Ultraje a Rigor.
Um cara de óculos meio estranho e começa a falar de uma moto, né?
Então, na verdade, cara, isso foi interessante naquela época. Mas eu sinto que hoje em dia tá começando a galera tá começando a sentir a necessidade disso de novo, porque tá tudo muito, muito do mesmo acontecendo.
Exatamente. Eu penso que você tem uma voz e uma voz coletiva. E ela ficou por muito tempo calada. E essa voz, ela tá tentando falar novamente, e a hora que começar, que eu creio que seja um momento que tá acontecendo, haja ouvido, viu? Porque vai ser
tem muita coisa boa para ser ouvida, não é?
Muito.
Fernando, aproveitando que você tá dando batendo esse papo, dando a sua opinião sobre isso, eu vou te convidar. Nós temos dentro do programa um momento pitaco do convidado, que é exatamente a oportunidade que a gente tem de mostrar pra galera exatamente essas coisas novas e diferentes que estão acontecendo aí à margem de tudo isso que nós falamos, mas que estão aí com um trabalho bacana e que precisam chegar ao ouvido do público. Então eu peço para você dar o seu pitaco de hoje para que a galera conheça alguma coisa nova.
Olha, Serginho, a minha indicação, né, o meu pitaco, como um bom representante do interior aqui paulista, eu acho que a gente tem muita banda boa aqui, né, de rock and roll, MPB. E em Sorocaba tem uma banda que a gente gosta bastante, que tá crescendo lá, mistura influências brasileiras, pega um pouco aí dos anos 70, um soul, e realmente tem feito a cabeça do pessoal lá, que é Maria Madame. Então eu selecionei aí a música Mata Adentro.
Maria Madame com a música Mato Adentro, pitaco do Fernando Moraes, e a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. We'll be right back.
diziam: o que é que esse menino quer? A multidão se assustava e o garoto ignorava a vida que o povo levava. Mas que felicidade é essa? Todos aqui vivem com pressa, pressa pra ser engarrafado. Esquece esse mundo estressado. Mas que mania de correr pro centro, você que mata dentro. Que mania de correr pro centro, você que mata dentro. Aceita, aproveita a colheita, que a mata tá farta, não se esqueça. Aqui tem mangue, acerola, goiaba e carambola. Bora, esquece a coca, descarte a cola. Quero overdose de graviola. Menino doido, diziam: o que que esse menino quer? A multidão se assustava e o garoto ignorava a vida que o povo levava. Mas que felicidade é essa? Todos aqui vivem com pressa, pressa pra ser engarrafado. Esquece esse mundo estressado. Mas que mania de correr pro centro, você que mata dentro. Mas que mania de correr pro centro, você que mata dentro. Aceita, aproveita a colheita, que a mata tá farta, não se esqueça. Aqui tem mangue, acerola, goiaba e carambola. Ora, esquece a coca, descarte a cola. Quero overdose de graviola. Que a mata tá farta, não se esqueça. Aqui tem mangue, acerola, goiaba e carambola. Ora, esquece a coca, descarte a cola. Quero overdose de graviola.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nas marcas da memória dos locais do passado, dos amigos que se foram, brincadeiras e proezas da infância. Na palavra do amigo, num gesto solidário, na euforia do cachorro ao saber quem chegou em casa. Sabe o que é, todo mundo sabe onde está. Na vontade de abraçar, na vontade de não largar. Quando as horas voam e fica o gosto de quero mais, num toque de carinho, num beijo mais profundo, num sorriso, num olhar, na vontade de ficar sempre junto.
e é todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde está. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe onde está. Todo mundo sabe o que é.
Todo mundo sabe, foi a música que iniciamos o segundo bloco. Fala um pouco pra gente dessa música.
Essa aí foi a segunda música de trabalho do EP, né? Foi o segundo single que a gente lançou. É interessante, era que a gente, na época da gravação, a gente chamou um monte de amigo pra fazer um coro, né, no refrão da música. Então a gente gravou com umas 15 pessoas assim no estúdio, foi bem legal. E aí a gente aproveitou pra filmar essa gravação e a gente fez um clipe que seria um webclip, mas acabou virando o clipe oficial da música, segundo single. E o clipe é justamente a galera no estúdio cantando lá no Midas, onde a gente gravou.
Verdade, tipo, só pra quem gosta de curiosidades em relação ao clipe, quem procurar bem vai encontrar, né, acho que três pessoas já conhecidas aí do meio artístico, né? Um deles que ajudou no coro foi o nosso produtor musical, que foi o Bozo Barrete, né? Que produziu e chegou a integrar durante um tempo o Capital Inicial. O outro é o vocalista de uma banda aqui de São Paulo, que vocês ainda vão ouvir falar bastante também, os nossos parceiros do Cinco Pras Tantas.
Caio, né? Barço.
Caio Barço. Deu ar da sua graça e de sua voz. E também o guitarrista da banda Malta, né, que acabou vencendo o Superstar no ano passado, que também nos ajudou na gravação.
Thor.
Thor Moraes, quem gosta de curiosidade, quem tiver o olho afiado, encontrará esses três aí colaborando conosco.
E olha que bacana. Bozo Barrete tá com a banda Broderia hoje em dia. Já tocamos um som do Broderia no Sons do Brasil. Legal. E Caio Barço foi o nosso primeiro convidado. Foi quem estreou
os
Sons do Brasil. Então estamos antenados, não é isso?
Em casa.
Eu falei logo no início do programa que estamos com um bando aqui, ou melhor, com uma banda. Pô, vamos apresentar a galera toda do Mercúrio Cromo aqui, não é isso? Vamos lá então, opa, na ponta esquerda.
Eu sou Nando Menezes. Sou vocal da banda. E é isso. Nando Menezes.
Cairo Espósito, guitarra da banda.
Eu sou Samuel Souza, sou batera.
Sou Rafael Arruda, guitarrista.
E Fábio Adorno, baixista.
Estão devidamente apresentados.
Exatamente.
A nossa galera Sons do Brasil. Voltando agora um pouco na questão que a gente tá falando, das bandas novas e tal. Eu sei que tá começando a fervilhar uma coisa aqui em São Paulo, de um movimento chamado A Cena Vive em SP. Eu sei que no Rio já tem um movimento bastante forte chamado A Cena Vive, com várias bandas, e isso parece que tá chegando a São Paulo aqui, e eu acho que tem coisa boa para acontecer, hein? Não é isso? O que que vocês, eu sei que vocês também estão envolvidos nisso, o que que vocês têm a falar a respeito?
Então, acho que na verdade a gente tá num momento, meio como o Fernando falou e falou muito bem, é um momento em que uma voz coletiva que ficou muito tempo calada começa a se manifestar, e ela se manifesta, sobre o nosso entender, de uma forma que eu acho boa parte das bandas, o Mercúrio Cromo certamente, mas bandas que compõem esse coletivo como Cinco Pras Tantas, Mafalda Morfina, Jamirulos, a banda do Fernando,
Rota Aventura,
os Colados do Mundo, são bandas que possivelmente no começo acreditavam que um dia ia ser descoberto por uma gravadora e que ela carregaria a gente nas costas até o estrelato.
Que é o sonho de todo músico, todo artista.
Exatamente.
Né?
E que é um negócio que, ao que parece, existiu. E a gente acreditou. E durante um bom tempo ficamos acreditando, fazendo nosso trabalho de um certo modo, que os resultados nem sempre apareciam. Só que essas bandas que eu citei são bandas que aprenderam, deram bastante com a cabeça na parede, se profissionalizaram e chegaram num nível artístico e profissional que eu acho que vai ser difícil o pessoal ignorar. Não tem mais como ignorar. Então a gente assumiu de forma independente, a gente aprendeu a fazer muito o que as gravadoras faziam. Então hoje em dia nós fazemos as nossas músicas, nós compomos, nós gravamos ou vamos atrás de quem vai nos gravar, nós produzimos nosso clipe e arranja alguém que vai gravar, ou nós mesmos gravamos, nós produzimos nossas fotos, coisa que, né, as bandas antigamente não se preocupavam. Então eu acho que hoje em dia nós ganhamos um corpo, uma experiência, aprendemos a mexer nas redes sociais. Eu acho realmente a questão de tempo pra coisa estourar.
Fabio, eu vou além ainda. Você disse que a gente, né, aprendeu a fazer com eles. Eu vou além, eu acho que em certo momento a indústria se estagnou, né? Ela parou no tempo, ela ficou focada em briga
vender CD.
Com né, vender CD, briga por direitos autorais. E realmente quem veio tá trazendo um know-how mais avançado, porque veio de uma geração que aprendeu a lidar muito mais com a linguagem digital, veio com essa questão de faça você mesmo, você pode fazer. Dessa maneira agora, maior vitória, né, que é a colaboração entre as bandas, entre os amigos, entre os envolvidos, né? O fato da gente estar aqui hoje, o fato de um programa já não depender mais da FM, ele vai ser reverberado nas redes sociais. Então, quer dizer, eu acho que quem tá vindo agora tá vindo com realmente com novas experiências que nem a indústria sonha.
Bom, como tem os pitacos, vou pedir licença para vocês. Sons do Brasil vai dar o pitaco dele do dia, tá ok? Nós estamos trazendo aqui, programa passado, tivemos aqui um músico como segundo elemento, um trabalho riquíssimo, já está no seu terceiro trabalho já. E então nós vamos indicar a música do Kiko Perrone, música Presente, que está aí, um single que ele está trabalhando no momento. E a gente vai levar então essa música para o público, para eles conhecerem também mais esse trabalho que está à disposição para que a galera conheça, tá ok? Então, Kiko Perrone, música Presente, voltamos daqui a pouco.
Da capoeira, bem à beira de uma derradeira manhã. O que se der, presente é, não amanhã. Rala peito, perde o respeito ou a benção de quem é merecedor. Seja o que for, presente é, não há depois. E no instante seguinte o mundo pode acabar. Só no momento presente é onde vamos ficar. E que cuidemos de agora, sempre é hora de amar. Tapa da capoeira, bem à beira de uma derradeira manhã. O que se der, presente é, não amanhã. Rala peito, perde o respeito de quem é merecedor. Seja o que presente é onde vamos ficar. E que cuidemos de agora, sempre é hora. E que cuidemos de agora, sempre é hora. E que cuidemos de agora.
Tivemos então Kiko Perrone e a música Presente, também mais um trabalho sensacional da cena independente. E o interessante, a gente está falando de rock, tratando de rock hoje, mas a cena independente brasileira, de uma forma geral, independente de estilo, ela é riquíssima, cara. Então você vê o Kiko aí trazendo esse som dele, assim, que não tá dentro da linha rock, mas também com uma qualidade maravilhosa. Voltando então, retomando o assunto que a gente tava falando da cena, essa coisa toda. Então hoje na verdade, o artista ele aprendeu mesmo. Quer dizer, até mesmo a grande maioria tá a produzir as próprias músicas. Vocês, no caso, fizeram, né? Tiveram o Bozo, Barrete. Mas tem gente que sai com o trabalho dele pronto do quarto da casa dele, muitas vezes, né? Então... Eu acho que isso é o que veio enriquecer mais, porque na verdade, quando você tinha uma gravadora ligada a você, seguia meio que a trilha dele, não essa música, você não vai gravar desse jeito porque não nos interessa. E hoje você tem também essa liberdade maior para fazer a coisa com a sua cara, do jeito que foi concebida realmente. Ou pelo menos não tem ninguém cerceando e cortando a sua criatividade, vamos dizer assim.
Sim, na verdade, até acho que nós somos a geração, essas bandas que nós citamos, uma geração que transcendeu a época da dependência total de uma gravadora e até a época do ódio mortal às gravadoras. Não, porque eu quero ser independente. A gente já se reconhece como banda independente, reconhece os méritos que as gravadoras tinham e todas as bizarrices também que tinha, como é cercear, né? Você pega muitas bandas do rock brasileiro nos anos 80, o primeiro disco eles sempre tratam com quase um desgosto, né? Você vê o Barão Vermelho reclama muito dos timbres de guitarra do primeiro. O Legião é a mesma coisa. Então, eu acho que até a gente transcende isso, entende, aprende com o que as gravadoras fazem, o que deram certo, ri dos erros absurdos que fizeram e tentando repeti-los, e aí construir uma cena independente consistente, que também as pessoas olhem e entendam e falam, nossa, mas isso é bom mesmo e é consistente, não é uma moda passageiro.
Uma coisa que eu ia falar antes de você falar, que assim, a arte, se ela não atinge ninguém, se ninguém se identifica com aquilo, ela não é arte. Não adianta nada a gente fazer as coisas da forma que a gente acha que é muito bom e da forma que a gente quer. Fala, não, porque é assim que a gente quer, é assim que vai ser. E se ninguém der a mínima atenção, você não é o artista que você acha que você é. Então a gente tem que se preocupar bastante com quem vai ouvir a nossa música, né? E se aquelas pessoas vão gostar de ouvir o que a gente tá se propondo a fazer. Não adianta a gente apresentar o material e falar, ó, nós somos isso, gostem de nós.
Desse jeito.
E achar que todo mundo vai gostar.
Mas...
Então tem que ter essa preocupação também. Pô, será que esse som que a gente tá fazendo, as pessoas vão gostar? E foi até com esse pensamento que a gente buscou o Bozo Barrette, né? Pra produzir esse EP. Porque a gente tem um material anterior a esse que é justamente com essa cabeça de nós vamos gravar as músicas que nós queremos. Não que seja ruim, não sei, né? Não sei o que julgo ou não. Eu gosto até, mas a nossa ideia foi essa, né? A gente quer vender o nosso trabalho, né? Nós somos artistas e achamos que temos potencial para as pessoas ouvirem e gostarem. Então vamos trabalhar isso de uma forma que as pessoas possam gostar. A ideia de chamar o Bozo foi justamente essa. Pô, o Bozo é um cara que entende essa linguagem, né? Vamos unir o que a gente tem com a experiência que ele tem e fazer uma coisa boa. Acho que isso falta um pouco ainda, principalmente para as bandas de rock. Já que a gente tá falando de rock aqui, as bandas de rock têm muitas ainda têm a cabeça um pouco fechada quanto a isso, né? Então, pô, se junta lá 4, 5 amigos tocando rock do jeito que eles acham que deve ser tocado e às vezes não dão muita bola pro que as pessoas vão pensar daquilo.
Mas acho só fazendo um complemento, mas eu acho que isso, a própria independência traz essa visão também, quer dizer, você teve o discernimento, vocês tiveram o discernimento de chegar e falar, quer dizer, não é, acho que não é bem isso, entendeu? Mas é aí onde que vem a liberdade que eu digo que você passa a ter. Na gravadora,
sim, total,
o cara que
total
produziu o seu CD era aquele imposto pela gravadora, não é aquele que você achava, sim, entendeu?
Exatamente.
Não era
exatamente
aquilo que você queria fazer, mas também não era aquilo que você, no momento, achava. Era aquilo ali e acabou. Era um cara imposto. No caso de vocês, vocês viram. Vocês gravaram antes, falaram, então buscaram. Tá. Mas essa, eu acho que essa liberdade que o mercado independente traz pra você também. Além de você ter a liberdade de produzir aquilo que você tem de legal, aquilo que você quer, tá a liberdade também de você procurar aquilo que você acha que é bacana, que vai ser bacana pra ti. Então, eu acho que esse lado da cena indie que também vem pra somar a tudo isso.
E só para complementar, porque eu acho que às vezes tem muitas pessoas novas ouvindo, adolescente mesmo, começando a banda, ouvindo Sons do Brasil, nós somos independentes. Isso é legal, tem todas as vantagens e desvantagens, mas é legal, é bom que seja assim. Só que tem que tomar cuidado para a independência ou fazer você mesmo virar sinônimo de soberba, no sentido de, não, mas é que minha música é assim. Pô, mas não, beleza. Não, e agora eu quero ficar rico com essa música. Não, é que é difícil, né? E, tipo, lembrar sempre do que o Milton Nascimento cantava. O artista, no fim das contas, tem que ir onde o povo está.
Exatamente.
O resto é um pouco mais complicado e eu não sei se eu recomendo.
E, além de tudo, eu vejo também que a música é uma expressão, é comunicação. Se você... A comunicação, ela precisa ter os dois lados, né? O emissor, o receptor... né? Você passa a mensagem. Se você não tem o feedback, né, você não tá comunicando. E se você não tá comunicando, você não tá sendo ouvido, né? Então, é bem por aí. Você tem que fazer algo que realmente tenha essa reflexão e chegue a esse público e, né, dessa forma. Porque se você falar, tocar música, não, eu quero fazer porque eu quero fazer, você vai falar pra você apenas e pro seu grupo ali e morreu. Morreu sua arte.
Acabou. O que não é errado, mas se a pessoa tá nesse lance de
se
fazer
esse, se esse é o seu objetivo, ótimo. É,
exatamente. Entendeu?
Quem sabe vai ser descoberto 10 anos depois da morte, né? É legal.
Legal. Gente, vamos com mais uma música ao vivo pra galera aqui?
Vamos, vamos, vamos. Agora a gente vai tocar Só Posso Julgar a Mim Mesmo, né? É. A gente quase nunca toca essa música, né? Inclusive é a segunda vez em rádio.
Maravilha, então. Só Eu Posso Julgar a Mim Mesmo com Mercúrio Cromo ao vivo aqui no Sons Brasil e a gente volta daqui a pouquinho no terceiro bloco.
Tava lá comigo, eu me lembro bem, nunca pedi abrigo. Você não tá sempre aqui, não sabe do meu presente, nem o que vivi. Você não é vidente, se não vive o meu presente, como quer saber como será o meu fim? Julgar a mim mesmo tudo que me aconteceu, porque ninguém vive a minha vida e ninguém pensa como eu. Os teus preconceitos tolos, os teus padrões inúteis viam tudo o que eu sinto e o que eu quero dizer. E pago todo o preço caro da incompetência das gerações passadas. Me cansei de ficar assim. Pego todas as minhas vontades e mudo tudo o que eu consegui. Só eu posso julgar a mim mesmo tudo que e ninguém pensa como eu. Só eu posso julgar a mim mesmo tudo que me aconteceu, porque ninguém vive a minha vida e ninguém pensa como eu. Só eu posso julgar a mim mesmo e tudo que me aconteceu, porque ninguém vive a minha vida e ninguém pensa como eu. Só eu posso julgar a mim mesmo e tudo que me aconteceu, porque ninguém vive a minha vida e ninguém pensa como eu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando bate a vontade de fugir e de esquecer o que aconteceu, quando olho na janela e tento ver o dia que não amanheceu, dias melhores estão pra chegar, dias escuros irão acabar.
e o passado temos que passar. Está perdido dentro do vazio, na sua própria solidão. Quando os sentimentos ultrapassam a sua razão, dias melhores estão pra chegar. Dias escuros irão acabar. E o passado temos que passar. Ah, deixar cada momento do que é capaz durar somente o tempo que tem que durar. E respirar bem fundo pra buscar a paz. E tudo fica pronto pra recomeçar. Melhores estão pra chegar. Dias escuros irão acabar. E o passado é uma página que temos que virar.
Vocês ouviram então na volta do nosso terceiro bloco, Temos Que Passar, com Mercúrio Cromo também ao vivo aqui nos Sons do Brasil. E essa música? Tem história essa também?
Então, acho que quase toda música tem uma história, né? Por exemplo, a que tocou anteriormente, Se Eu Posso Julgar Mim Mesmo, há uma reflexão profunda, né, sobre as pessoas que julgam as outras, né, a forma como isso se dá e o quão isso é uma tolice. Cada um tem a sua história, essa história é muito particular, muito complexa, e qualquer julgamento externo, ele é superficial e, portanto, inútil, né? E a música tenta versar um pouco sobre isso. Não enche meu saco, você nem sabe do que você tá falando. Já Temos Que Passar, ela também tem algumas indagações filosóficas, mas é essa questão que às vezes a gente não consegue, a gente passa por maus momentos, e superar esses momentos às vezes é apenas lembrar que tudo passa mesmo. E se a coisa não passa naturalmente, nós temos que forçar que ela passe, porque você não vai ficar sofrendo à toa, não tem porquê. Então a gente fez um pouco, a gente reflete bastante essas coisas, né, internas, e tenta expressar isso em algumas letras, e eu acho que é o caso dessas duas.
Legal. Vamos aproveitar e já vamos mandar o pitaco de vocês então pra galera?
Bora, bora.
Vambora então?
Bora, falar embora.
Bora então, vambora.
Porque assim, na verdade, ô Serginho, a gente tá participando de alguns movimentos dessa independência.
A gente,
né,
se movimenta bastante.
Então tem, como a gente citou, a Cena Vive, que é um negócio, alguns são amigos já de muito tempo, parceiros mesmo já de outras empreitadas mais ou menos malucas. E tem um pessoal também que a gente trabalha junto, um grupo chamado Seta Reta, que também as características são muito semelhantes. Bandas de excelente qualidade, nível profissional altíssimo, pessoal trabalhador. Lá a gente tem o NDK, que é uma banda também do interior.
Vai Jundiaí, né?
Jundiaí, comentando novamente a cena do interior. E tem outros artistas também que não pertencem ao rock. E o nosso pitaco é de uma banda também que tá nessa outra empreitada conosco, né, que é o Bora 812.
O Bora 812 é uma banda da capital também, eles são da Zona Norte, né? Eles estão trabalhando um single novo agora. Qual é o nome do single?
Não Volto Atrás.
Esse é o nosso pitaco. Bora 812.
Bora 812, Não Volto Atrás. Pra vocês, a gente volta daqui a pouquinho.
Hey! Pense no
Volto Atrás, banda Bora 812, pitaco da galera do Mercúrio Cromo. E, pessoal, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil. Como a gente fala, uma hora é pouco. Se a gente ficasse falando aqui, tinha programa para mais de metro, ou para mais de hora. E agradecendo já a presença do Fernando Moraes. Muito obrigado, jornalista, músico, rock and roll. Obrigado, Fernando, por atender nosso pedido.
Com certeza, Serginho, muito obrigado. Eu agradeço, né? Até a oportunidade, a participação aqui. Espero que realmente a gente se comprometa nesse espírito coletivo, de colaboração. É, né, uma maravilha estar aqui nesse estúdio com o pessoal do Mercúrio Cromo. Acho que a gente tem muito a crescer e tem muita gente tem a ganhar com isso, né? Então um abraço a você, um abraço, parabéns aqui pra Marta, que esse mês é aniversário dela, minha esposa, né? Então um grande abraço pra todo mundo que tá ouvindo também esse programa, e sucesso, viu? Acho que eu desejo muitos, muitos mais programas como esse, muitas bandas legais se apresentando aqui, e que a audiência estoure, né? É disso que a gente precisa.
Tem algum contato pra galera, de repente, saber a sua coluna, ou o seu trabalho também, tem o Rota Aventura? Dá os contatos aí de...
Bom, legal. A Rota Aventura, né? facebook.com/Rota Aventura. A gente tem um EP também, a gente tá trabalhando as nossas músicas, todos os contatos da banda estão lá. No Whiplash, a coluna Fernando Moraes, toda semana eu tô escrevendo pro pessoal. E é isso aí, arroba Fernando Moraes no Twitter, né? E a gente tá aí para fazer aí contato com toda a galera, se relacionar aí com o pessoal.
Maravilha! Galera do Mercúrio Cromo, muito obrigado. Foi um prazer estar recebendo vocês. Obrigado por ter atendido o nosso chamado, o nosso pedido, o nosso convite. Dê também aí os canais para a galera conhecer um pouco mais e muito obrigado mesmo.
Primeiro, a gente que agradece, Serginho. É um prazer enorme participar aqui do seu programa. A gente já escutou aí. Sucesso para você, para todo mundo, para o Rota Aventura. Deixar aí para a galera as redes sociais também. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Não é difícil de achar. Então, pô, Facebook tá Mercúrio Cromo Oficial. Twitter é Mercúrio Cromo, Instagram é Mercúrio Cromo Oficial, o e-mail é contato@mercuriocromo.com, o site é mercuriocromo.com, o telefone de contato é o quê, Samuel?
Para shows. O 11, né? São Paulo, 952757137. E só passando a agenda do Mercúrio Cromo, fizemos um show no Anália Franco, no Arraial Nosso Lar, foi muito legal.
O pessoal da Zona Leste que conhece a Anália Franco.
Zona Leste. E tem mais um na Zona Leste, vai ser no St. John's dia 2 de julho, pois. Depois tocamos dia 23 no B Music Bar, em Pinheiros, e dia 25 junto dos amigos do Cinco Pras Tantas, do Jamirulos, da Mafalda Morfina e do Descolados do Mundo. Vai ser dia 25 no Blackmore Rock Bar. E a gente conta com todo mundo lá, vai ser muito legal, a gente vai fazer uma festa muito boa e celebrar o rock and roll, que é isso que importa.
Isso aí. Ah, e tem Rota Aventura também no Blackmore, que dia?
Dia 11, pô. Por favor, quero todos
aí.
Vocês.
Isso aí.
Vamos discutindo.
Lá. Já vamos fazer essa festa aí.
É isso aí então, galera, chegando ao final do Sons Brasil, agradecendo mais uma vez nosso parceiro de sempre, Dudu Marques, com o Estúdio Arte SP. Quer conhecer um pouquinho mais? facebook.com/estudioartesp com S, estúdio com S. E também, se você quiser entrar em contato com Sons Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br. Vamos encerrar com uma música do Mercúrio Cromo, então, do CD, pra galera sentir a pressão.
A próxima música que a gente vai tocar é Lorena, a música que a gente tem um clipe novo, procurem nas redes sociais, no YouTube, um clipaço que a gente espera realmente que o pessoal goste. Esperamos também a vinculação nos canais de TV, Multishow, MTV. Então peçam a música nas rádios, peçam nesses canais e vamos lá. Valeu, galera.
Beleza, então, Lorena, Mercúrio Cromo encerrando o nosso programa de hoje. Até domingo que vem. Um abraço e vamos lá.
Chocou seus pais. voltou a gritar. Que pena, Lorena, qual será o final? Que pena, Lorena, o que é o bem e o mal? Que pena, Lorena, qual será o final? Que pena, Lorena, o que é o bem e o mal? Ela armou sua volta com toda sua revolta pra mostrar quem é, só pra mostrar quem é. Causou prejuízos, ameaçou o destino pra ter o que quer, pra ter o que quer. Que pena, Lorena, qual será o final?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.